Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and
conditions. 18 plus. Segurança.
Eficiência energética.
Tecnologia.
Conectividade.
Lançamentos.
Super esportivos.
Design.
Mercado.
Salões.
Grandes campeões.
Motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan. Com Nilson César e Alex Rufo.
Olá, amigos. A equipe do Máquinas na Pan preparou para você um programa muito especial para a gente fechar junto esse ano em grande estilo. Escolhemos alguns dos melhores momentos de 2018, com boletins bem legais que foram para o ar durante a nossa programação e também algumas matérias especiais onde as nossas pratas da casa trouxeram uma leitura bem variada do automóvel como um grande protagonista no universo da música com Edgar Piccoli, no futebol com André Ranieri e no cinema com a Paulinha Carvalho. Então, aumenta aí o volume, que o nosso especial de fim de ano está só começando.
Máquinas na Pan.
Para darmos a largada no nosso especial de fim de ano, se ajeita aí na poltrona, coloca a pipoca no micro-ondas e tira o refrigerante da geladeira, porque chegou a hora de a gente abrir as cortinas da telona com Paulinha Carvalho, que trouxe em 2018 a magia dos automóveis no cinema, no nosso quadro Carro, Câmera, Ação. Manda aí, Andrezão.
Máquinas na Pan.
Carro, câmera, ação.
Olá, Alex. Vamos falar sobre a magia do carro conversível. Se eu fechar os olhos agora e tentar lembrar qual que mais me marcou na história do cinema, eu rapidamente tenho um flashback. A imagem daquele conversível planando sobre os cânions da Rota 66, num voo planejado por um pacto de amizade forte entre Thelma e Luiz.
Thelma.
I'll get it!
Luiz.
I still have to down if I don't.
You mean you haven't asked him yet?
Era um Thunderbird 1966 verde claro, que foi parceiro de Susan Sarandon e Gina Davis no longa escrito e dirigido por Ridley Scott, Tell Me Louise, de 1991. Vocês bem devem se lembrar da história, que foi um marco no cinema por contemplar duas protagonistas femininas e abordar assuntos como a violência contra a mulher. Thelma, esposa de um homem egoísta e opressor, escala sua melhor amiga Louise, uma garçonete que também está metida em um relacionamento complicado com um músico, para viver um final de semana de aventura no Arizona. Um acontecimento logo no começo da saga transforma a trajetória da viagem e também o rumo das vidas dessas mulheres. Foi também nesse filme que fomos impactados pela beleza ainda jovem de Brad Pitt, uma das figuras que cruza o caminho dessas amigas e pega inclusive uma carona nesse conversível. Bem me lembro também da Ferrari 250 GT Spider California 1961, que foi ostentada pelos meninos da eterna sessão da tarde de Curtindo a Vida Adoidado de 1986. Depois de rodar com a máquina, os garotos se enroscam, tentando voltar o odômetro para não serem pegos pelo uso indevido do carrão. Vale um spoiler, a Ferrari acaba varando a janela da garagem e fica completamente destruída. E os amantes de suspense podem ter tido pesadelos com Christine, protagonista de um dos livros mais famosos de Stephen King e que, quando adaptado para o cinema em 1983, ganhou corpo em um Plymouth Fury 1958 vermelho.
Her name's Christine.
Esse é o carro que faz com que o colegial Arne Cunningham, interpretado por Keith Gordon, desenvolva uma obsessão simbiótica. Ele cuida do carro, e se alguém se coloca em posição de atrapalhar esse zelo, Christine, o Plymouth, mata. Sim, rola uma dúvida sobre se o próprio garoto conduz o veículo. Agora é com você, Alex. Qual é o seu conversível inesquecível?
Paulinha, antes de eu revelar aí o meu conversível inesquecível, vale o seguinte comentário. Esse tema carros e cinema, ele é tão vasto e tão legal que um dia a gente podia fazer um especial com um programa inteiro dedicado aos carros da telona. A gente vai segurar esses 30 minutos do programa com um line-up muito campeão e as suas escolhas, então, foram um show. Muita ação, aventura e suspense. Agora, respondendo a sua pergunta, a minha escolha, Paulinha, o meu conversível inesquecível é um carro pouco conhecido aqui no Brasil, mas que protagoniza uma cena do cinema com muito glamour, bem mais romântico, aí um tema bem mais romântico e que mistura até um pouco do cenário da Fórmula 1. É o Sunbeam Alpine 54 do filme Ladrão de Casaca, To Catch a Thief, aquele filme do Alfred Hitchcock, que ele utiliza na cena Linda Francis, interpretada por Grace Kelly, ao volante, que leva o John Robbie, que é o Cary Grant, que é um ladrão internacional de joias, o Gato, passeando por Mônaco, Nice e Cannes e também Menton. Ou seja, Sunbeam Alpine 54, com a Grace Kelly e Cary Grant. Essa é a minha escolha, né? E foi durante essas filmagens que a Grace Kelly conheceu o príncipe Ranier de Mônaco e abandonou a carreira de atriz logo depois de se casar com o príncipe. O carro até hoje faz parte do acervo da família real, mas bem que ele poderia estar na minha garagem. Mas não tá. E olha, Paulinha, que eu dirigi alguns carros por essas estradinhas românticas da Côte d'Azur, mas não foi nem o Sunbeam Alpine e nem ao lado de uma princesa. Na verdade, eram carros alugados e do meu lado, o meu parceiro Nilson César, durante os GPs de Mônaco de Fórmula 1. C'est la vie.
Máquinas na Pan.
E agora a gente sai das estradinhas da Côte d'Azur e dos conversíveis do cinema, sem abandonar a telona, para relembrar os emblemáticos Aston Martin e Mustang e, claro, Bond, James Bond.
Máquinas na Pan.
Perseguições com carros em alta velocidade, acidentes espetaculares e máquinas do futuro sempre roubaram a cena nos principais takes de ação dos filmes de Hollywood. Quem não se lembra do icônico Aston Martin, que teve a sua estreia na franquia do agente britânico 007 em 1964 em Goldfinger, quando James Bond tinha como principais acessórios do seu DB5 uma metralhadora, um escudo blindado e um dispositivo que criava uma cortina de fumaça para despistar seus inimigos. A imagem do agente da coroa britânica com licença para matar perdura até hoje nas telonas dos filmes Thunderball, GoldenEye, O Amanhã Nunca Morre, Cassino Royale e Spectre, com as versões do Aston Martin DBS, V8 Vanquish e o DB10, que teve apenas 10 unidades produzidas, onde 8 foram modificadas para estrelar o filme de Bond e apenas 2 ficaram intactas para serem expostas em eventos de promoção. Um motor V8 de 4.7 litros empurra o carro a mais de 300 km por hora, que tem transmissão manual de 6 velocidades e carroceria fabricada em fibra de carbono. A Ford aproveitou o sucesso da marca inglesa, aliando a sua imagem também ao agente britânico, apresentando seu muscle car Mustang com um modelo conversível branco, utilizado por uma bela assassina que perseguiu Bond pelas glamurosas estradas nos Alpes suíços, em 007 contra Goldfinger. Em 1971, Sean Connery se arriscou em uma das manobras mais radicais do cinema, ao colocar o seu Mustang Mach 1 em apenas 2 rodas durante uma cena de perseguição pelas ruas de Las Vegas, sinalizando assim para o mundo a potência do modelo. No próximo ano, a Ford traz para o nosso mercado o Mustang GT, equipado com motor 5.0 V8 e com 450 cavalos de potência e uma aceleração de 0 a 100 em apenas 4 segundos, que seguramente seria aprovado por Bond. James Bond.
Máquinas na Pan.
E foi assim que o agente britânico James Bond também participou do Máquinas na Pan, quando demos aqui no programa a notícia da chegada do Mustang no Brasil, alinhando mais uma vez cinema com uma das grandes paixões do brasileiro, o automóvel. A outra paixão é o futebol. E como 2018 foi ano de Copa do Mundo, André Ranieri, repórter da Jovem Pan, fez uma crônica bem legal no seu Carro do Craque. Solta aí, Andrezão.
Carros dos Craques.
Fala, Alex, amigos aqui do Máquinas da Pan. Hoje vamos trazer um pouco mais sobre um personagem que roubou a cena na Copa do Mundo da Rússia, N'Golo Kanté. Mas antes de destacar o carro do craque, vamos falar um pouquinho do jogador da seleção francesa e também do Chelsea. Kanté é um gigante de 1,65m, filho de pais maleses, que mostra timidez fora do campo, mas personalidade dentro dele. Não é à toa que foi eleito o melhor jogador da Premier League da temporada de 2016-2017.
E o 2017 Men's Players Player of the Year é N'Golo Kanté.
Na Copa do Mundo da Rússia, foi um dos principais jogadores da campeã França. Mas agora vamos ao que interessa. Qual seria o carro do craque, o carro de Kanté? Porém, antes vale uma observação. No início da carreira, Kanté ia aos treinamentos de patinete, porque não tinha condições de comprar um carro. Quando as coisas melhoraram, Kanté comprou um supercarro, certo? Errado. N'Golo Kanté é fã do Mini Cooper. E mesmo depois de vencer o campeonato inglês e ganhar uma BMW de luxo, o francês não abandonou o pequeno automóvel. Segundo o jogador, o Mini Cooper é ideal, já que ele é pequeno como o Kanté. Além disso, foi o veículo que ele conseguiu se adaptar melhor na hora de dirigir com o volante do lado direito, como é comum no Reino Unido. Bom, Alex, aí então um pouco da história do francês N'Golo Kanté, que ganhou a Copa do Mundo de Futebol, poderia ter um carrão, mas que gosta do seu pequeno e eficiente Mini Cooper. Grande abraço a você, Alex Rufo, e também amigos aqui do Máquinas da Pan.
Grande abraço para você também, meu caro André Ranieri. E todos os meses a gente tem aqui o carro do craque. Nilson, a história do Kanté é uma daquelas para arrepiar mesmo, uma história de superação. Aos 7 anos, ele recolhia lixo na rua e enviava para uma empresa de reciclagem. E essa era a maneira que ele tinha para ajudar a família, não é, amigo?
É verdade. Eu tive o privilégio de narrar esse cara campeão do mundo lá no Luzhniki, em Moscou.
Que legal.
Cara,
que
privilégio
legal
de narrar o jogo que esse cara se tornou campeão do mundo. Incrível mesmo, meu caro Alex, e como tantos outros jovens, sonhava em ser jogador de futebol. Mas o porte franzino não ajudava muito, não. Ele tem 1,68m de altura, aí com a dificuldade formou-se em contabilidade. Assistindo à Liga da Europa, um amigo disse um dia: "Você estará aí." Ele respondeu: "Sem chance." Aos 19 anos, estava na terceira divisão. Aos 22, foi para a primeira. Aos 25, é contratado pelo Chelsea, na Inglaterra. E aos 27, na Copa do Mundo, entra para a história como campeão do mundo de futebol. Olha que legal. Não,
eu tô arrepiado, incrível, aqui, ó. Superação, ó, mesmo.
Tô arrepiado aqui.
É impressionante.
Ó, verdade, olha aqui, ó. Olha, é aqui, ó. Tô arrepiado de verdade, porque narrei o jogo desse menino campeão do mundo aos 27 anos de idade.
É um privilégio isso, Nilson. E ele continua humilde, valorizando as pequenas coisas da vida, não é mesmo, Nilson?
É mesmo. Humildade acima de tudo. Ah, se todo mundo soubesse isso, né? E é isso que faz desses craques verdadeiros campeões, principalmente nos gramados da vida. A new girl.
Bem legal essa análise que meu parceiraço Nilson César fez aqui sobre humildade e grandes campeões quando essa matéria foi pro ar. Esse, na verdade, é o verdadeiro craque. Bom, agora a gente vai trazer mais um boletim que foi literalmente pro ar em 2018, pro espaço, quando contamos aqui no programa a aventura espacial de Elon Musk, o bilionário da Tesla. Vamos ouvir.
Herself a better nails, and she's planning on putting it to use.
Avanços tecnológicos aliados ao marketing de bilionários como Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, aproximam cada vez mais a ficção científica da realidade. Frase de efeito turbinando motores já foram muito utilizadas para traduzir potência e esportividade nas acaloradas discussões entre entusiastas por tecnologia e máquinas. Meu carro é um foguete, ou esse carro é de outro planeta, ou ainda mesmo os bólidos mais credenciados, super esportivos e com custo estratosférico, a nave. Pois é, Elon Musk mandou para o espaço todas essas figuras de linguagem ao colocar em órbita seu Tesla Roadster vermelho, impulsionado pelo foguete Falcon Heavy na semana passada. O Tesla Roadster é completamente elétrico, com 2.450 unidades ao redor do mundo e agora uma unidade fora da nossa órbita, o primeiro carro de consumo enviado ao espaço. O veículo foi utilizado por Musk para trabalhar em Los Angeles. Ele teve sua trajetória desenhada apontando para Marte, mas segue em direção ao grande cinturão de asteroides, atingindo a velocidade de 12.900 km por hora. O piloto é o boneco Starman, inspirado na música de David Bowie, e que apoia a mão direita no volante e o ombro esquerdo descansando na janela. O Tesla Roadster vagará indefinidamente pelo espaço até ser atingido por um asteroide e se transformar em lixo espacial ou se eternizará como objeto artístico do planeta Terra, já que leva a seguinte mensagem: feito na Terra por humanos. Então fica aí a pergunta: lixo espacial ou obra de arte? Esse impasse, bem que poderia ter análise de Isaac Asimov, um dos mestres da ficção científica, ou Arthur Clarke, no seu 2001 Odisseia no Espaço. Ou será que toda essa façanha está mais para a série de sucesso dos anos 60, Perdidos no Espaço?
Máquinas na Pan.
Perdidos no Espaço, que show que era essa série dos anos 60. E quando a gente vê o que o Elon Musk tem feito com a Tesla, mostra que aquele futuro distante das naves espaciais e aventuras no espaço está cada vez mais presente na nossa vida aí. Bom, colocando agora o pé de volta à Terra e de volta também a 2018, esse ano foi marcado pela ausência de um piloto brasileiro na Fórmula 1, o que não acontecia desde que o nosso bicampeão mundial Emerson Fittipaldi invadiu a Europa no final dos anos 60. E aí fica uma reflexão do quanto esses nossos grandes campeões nos deixaram tão mal acostumados. Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna nos mimaram muito com 95 poles, 78 vitórias e 8 títulos mundiais na principal categoria do motorsport do planeta, a Fórmula 1. Esses super-heróis do passado nos deixaram tão mal acostumados que fica difícil valorizar qualquer resultado que não seja vitória e mais, precisa ser na Fórmula 1. Mesmo com a globalização midiática, redes sociais e a consequente visibilidade de nossos campeões, esses gladiadores matam muitos leões por dia em busca de patrocínios e de um sinal positivo do alto da arena para que possam dar continuidade nas suas carreiras como pilotos profissionais. A crise mundial afunilou ainda mais o mercado competitivo de pilotos e categorias com a saída de grandes marcas como Audi e Porsche das 24 horas de Le Mans ou como a Mercedes, que se retirou da DTM e fez com que outra alemã, a BMW, reavaliasse a sua permanência na principal categoria de turismo do planeta. Portanto, esses sobreviventes campeões são os nossos verdadeiros heróis. Mesmo assim, os mal acostumados não cansam de usar o velho e desgastado clichê: depois do Senna, perdi o interesse pela Fórmula 1. Ou então, nem vale mais a pena acordar cedo para ver corridas. Caso você se encaixe nesse padrão, você não curte automobilismo. Você é somente mimado. Mas fique tranquilo, a culpa não é sua, e sim dos nossos super-heróis do passado.
Máquinas na Pan.
E agora, pra gente fechar esse especial de fim de ano, que já teve aqui o revival de 2018 com cinema, James Bond, futebol, aventuras espaciais e Fórmula 1, o Edgar Piccoli, apresentador do Morning Show, trouxe também a magia da música aqui no Máquinas na Pan, com bate-papo bem legal e muito descontraído, falando sobre o quanto os carros e a música aceleram juntos na mesma estrada.
Salve, salve, meus queridos ouvintes da Jovem Pan. Essa é mais uma edição do Máquinas na Pan, que começa aqui com o grande Alex Rufo, celebrando este mundo dos carros, dos automóveis, do glamour, da velocidade, da virilidade, do poder.
Bom, e hoje o Máquinas na Pan tem o privilégio de receber aqui no nosso programinha de automóvel, como ele mesmo diz, como ele chama o programa dele. Não precisa nem apresentação, Edgar Piccoli. Vamos lá, Edgar. Super obrigado por você estar aqui com a gente.
Eu fico muito feliz, muito alegre de estar com você aqui para falar, para conversar. Eu gosto de falar, eu gosto da comunicação. Sempre gostei. Meu início foi no rádio, minha escola é o rádio. Exatamente. O rádio aguçava a imaginação das pessoas. Eu sou um saudosista quanto a isso, porque eu acho que você criava ali uma imagem e a gente tinha a chance de melhorar essa imagem ao nosso gosto, né?
Edgar, alguns ícones do passado, tanto no automóvel, como no cinema, como na música, eles permearam uma geração. A gente tinha um Corvette lá atrás, nos anos 60, anos 70, o Mustang 65, sim, 67 e tantos outros, muscle car, a Ferrari antiga, a GTO, né, Europa, o Aston Martin DB5, e a gente não tem mais esses símbolos atualmente. Eu não sei se a gente que está envelhecendo ou se as pessoas pararam de valorizar tanto a máquina.
Eu não sei, sabe, Rufo, eu acho que também a gente tinha dentro do nosso processo de entendimento das coisas, um número menor de ícones, de marcas, de símbolos, né? Então isso talvez fosse mais fácil de ser assimilado. Hoje, com a profusão de marcas, de ícones, muito em decorrência dessa demanda digital que você se referiu aí, fica difícil de você processar, né?
É muita informação,
é meio que o que acontece, traçando aí um paralelo e falando do assunto que a gente vai tratar aqui, das músicas que trazem nas suas letras, no seu conteúdo, uma referência em um tipo de carro, em um modelo. Eu fico pensando o que essa geração vai carregar do momento em que a gente vive. Pô, sou da época em que existiam os Gordines, os Dofines, as Vemaguetes,
Berlinetta,
né? As Berlinetta, pô, Berlinetta, é. Cara, poxa, eu achava demais isso. Eram carros que marcavam, eles tinham uma identidade muito forte, né? Uma assinatura muito forte, né? No seu design, na sua maneira de ser feito. Isso desde os mais populares aos carros que eram considerados os carros de luxo. Sei lá, um Impala, você pega
o Cadillac, o Impala,
um
verdade.
Impala, aquele rabo, aquela traseira dele, eram coisas realmente incríveis, as capotas de vinil.
Então eu já queria que você puxasse uma aí pra dar uma trilha, a primeira trilha do nosso programa aqui hoje. Cadillac. Alguma música te lembra do Cadillac?
Ah, do Robertão, do Rei Roberto, né? Já tá introduzido aí por você já. Você vê, né? O Kalianbeck, né? Do Roberto Carlos, né? E o Kalianbeck, você vê, né? Uma imagem muito simbólica na Jovem Guarda, que foi quando, pela primeira vez, talvez, aí a música brasileira voltou-se a um público mais jovem. É óbvio e natural que, lógico, um ícone da juventude, que é o automóvel, fosse celebrado ali, né? E o Robertão mandou o Kalianbeck, né?
E tem uma outra, então, de Eduardo Araújo, que eu quero que você lembre pra gente aqui.
Caramba, Rufo.
Meu carro é vermelho.
Isso, não use
espelho pra me pentear.
Botinha
sem meia,
e só na areia eu sei trabalhar. Botinha sem meia.
Era sensacional, cara. Era comportamental,
exato. Meu carro é vermelho, então, porque o vermelho também já tinha, né? Um carro vermelho era um carro que tinha mais potência, um carro, não é um carro de qualquer cor, é um carro vermelho, meu carro é vermelho. Você vê, a Jovem Guarda explorou muito isso, né? Fuscão Preto, por exemplo, a gente não falou aqui.
Fuscão Preto!
Tá tava falando do Fusca.
Como fala também dos Mamonas, da Brasília Amarela.
Brasília Amarela, olha só. Cara,
muito bem lembrado.
Olha, eu já vou de cara, a gente não preparou nada.
Não, pior é que eu tô aqui que nem aquele apresentador chato, que não deixa o cara responder e começa a dar pitaco e não deixa falar.
Eu acho ótimo que você fale isso, porque a gente vai lembrando e trazendo as histórias juntos pro ouvinte aqui do Máquinas da Fã, cara. Acho demais. Mas a Brasília Amarela tá imortalizada aí na canção, né, dos caras. Me lembrei de Drive My Car dos Beatles.
Nossa, espetacular.
É...
Baby, you can drive my car.
Drive my car, yes, I'm gonna be a star. É que você vê, tá tudo ligado a uma coisa bem sucedida de vida. E fantástico, né? E você vê, tem a buzinadinha, né? Pi, 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 yeah. Mas Mercedes-Benz, por exemplo.
Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends.
So o que deixa a história mais engraçada, a Jenny tinha um Porsche, na verdade. Esse Porsche todo pintado, psicodélico, multicolorido, com aplicações ali de cacos de espelho, tudo. E esse era um carro muito famoso dela. O Simonal...
É boa essa.
Eu tinha pensado em Carango do Simonal.
Copacabana, carro vai zapar, todo lubrificado pra não enguiçar.
Fonfon. Né? Que aquela é. Pra ter fonfon, é. trabalhei com todo o swing e o doom que o Simonal tinha, né? O carro ser um símbolo de status, né? Ser um símbolo de colocação social durante isso um tempo e até hoje ainda é. Isso é muito forte, né? Quando não falando diretamente do carro em si, falavam do pé na estrada, né? Sim, você tem Highway to Hell. Cara, é um símbolo muito forte dentro da nossa cultura, o carro, né? É incrível isso. Então eu tava te falando Highway to Hell, mas tem Born to Run, por exemplo, do Bruce Springsteen. Por exemplo, nos anos 80, tinha uma banda chamada Ultravox, um cara nessa banda chamado Gary Newman, depois em carreira solo, ele lançou uma música chamada Cars. E essa banda, vai, em linhas gerais, foi os primeiros esboços ali, obviamente, depois do Kraftwerk, né, a banda alemã, mas de música eletrônica, de sintetizadores, era aquela coisa do synth rock, né? E tinha uma música muito, muito emblemática, chamada Cars. E uma banda chamada Cars também, que lançou uma música chamada Drive. Who's gonna tell you when? Olha que curioso também. Isso já mais pra frente, um pouco mais próxima, mas ainda eu imagino ali final, talvez dos anos 80. Não tô bem certo com relação a data. Mas olha, Rufo, é tanta coisa, com certeza escapa aqui, a gente vai deixar de falar, né? Born to Be Wild.
Sim.
Por exemplo, a música fala disso. Pé na estrada, né? E vamos embora.
Edgar Piccoli, eu vou ser obrigado a ceder aí as buzinadas de Reginaldo Lopes, né? Porque a gente já atravessou o farol vermelho, já virou na contramão.
Paramos em cima da faixa.
Em cima da faixa, já entramos no dia do rodízio e tal. Mas eu vou pedir, já que você abriu, vou pedir para você encerrar a sua participação aqui hoje, mas antes disso quero agradecer muito, cara. Há algum tempo a gente tá namorando aqui a sua presença no Máquinas na Pan, mas veio em grande estilo e queremos você de novo aqui. Então agora escolha a música para fechar o programa e eu vou deixar você também encerrar essa sua participação nesse programinha aqui de automobilismo.
Ô Rufo, foi um prazer participar, eu admiro o seu trabalho, acho que você faz o que... você se dedica com paixão ao que você faz, isso é muito importante, porque isso tem a certeza que passa, né? Você sabe disso melhor que eu para a nossa audiência, para o nosso ouvinte. Eu vou então deixar, a gente já falou dela um pouco, mas vou deixar aqui uma música que foi escrita no ano do meu nascimento. Eu sou de 1965, e ela tá no disco Rubber Soul dos Beatles, que é o Drive My Car, que eu acho que é uma música muito emblemática, que sela um pouco de tudo isso que a gente falou aqui durante essa nossa conversinha no Rádio Brasileiro.
Sensacional.
Obrigado, Rufo.
Eu que agradeço.
Cara. Valeu.
Valeu. Então, meus amigos, com a mesma adrenalina e emoção que a música, futebol e cinema trazem para o nosso dia a dia, eu desejo a você um excelente 2019, com muita energia, com motor bem forte para enfrentar aquelas subidas mais difíceis, muita sabedoria também para contornar chicanes da vida e um turbo com muita potência para você continuar acelerando em 2019, cada vez mais forte nas retas. Feliz ano novo para você. Valeu!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.